Louvado e glorificado seja o nome do nosso Senhor. Nós somos gratos a Deus pela graça que Ele nos dá repetidamente de nos reunirmos diante da Sua face. E eu quero desejar as boas-vindas a todos de coração, desejar as bênçãos de Deus também a todos que estão conectados. Um pedido eu tenho ainda que os pais, por favor, cuidem de suas crianças. E que também quando todos partirem, que as acomodações sejam deixadas assim como foram encontradas. Nós queremos também nessa manhã entoar juntos no louvor. Nós já ouvimos os hinos maravilhosos que o coral cantou. Um cântico é o Salmo 103, louve ao Senhor minha alma e não esqueça o bom que Ele te fez. Nós queremos cantar do pequeno livro número 2, canta-me mais uma vez, número 2. Nós estamos tão gratos a Deus por termos essa, podemos ouvir aqui essa maravilhosa e preciosa palavra de Deus. Cantaremos ainda um hino ainda, o irmão Bork lerá uma palavra de introdução e o irmão Schmidt orará conosco. O hino.
Thank you.
Amém. Obrigado. Estamos concordando com isto? Assim ouvimos ontem à noite. Eles estavam de acordo, concordaram com a palavra do nosso Senhor, e todos nós sabemos, há poder, maravilhoso poder, no sangue do Senhor. Também nesta manhã, cremos nisto? Esse compositor diz, você quer ser livre das paixões? Você quer estar mais alvo que neve fresca? Você quer servir a Jesus com prazer? Não é esse o desejo de todos nós nessa manhã? Não estamos aqui para receber aquilo que Deus, nesta manhã, preparou para nós? Cremos que Ele está presente e que Ele conhece todos os nossos corações e todos os nossos caminhos, e somente Ele pode nos ajudar nessa manhã. Não fomos todos abençoados ontem à noite? O que o Senhor falou a nós? Eu estou grato a Deus. Antes do irmão Schmidt vir para orar, eu quero ler uma palavra da Escritura de João, capítulo 8. João, capítulo 8, a partir do versículo 31. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Estamos concordando com isto? É a palavra de Deus, irmãos e irmãs. Se permanecerdes na minha palavra, não é o Senhor a palavra que se tornou carne? Se vós permanecerdes na minha palavra, diz o Senhor. Irmãos e irmãs, isto ele não disse aos incrédulos, aqui ele fala aos crentes, aqui está, dizia Jesus, pois, aos judeus que criam nele. Nós cremos nessa manhã de todo o coração, e nós cremos que o Senhor fala conosco através da sua palavra. Nós estamos de acordo, concordamos. Se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Glória e louvor. E então, essa maravilhosa promessa. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Do quê? De todo erro. Não somos gratos a Deus? Que a verdade nos libertou. Pilatos uma vez perguntou ao nosso Senhor: você é um rei? E o Senhor disse a Pilatos: sim, eu sou um rei. Eu fui nascido, disse o Senhor, e para isso vim ao mundo, para dar testemunho da verdade. Então as palavras poderosas, cada um que é da verdade, ouve as minhas palavras. Somos da verdade, então nós ouvimos as palavras do Senhor. Nesta manhã, e ontem vimos o filme também, eu não sei quantas vezes eu já vi esse filme, mas para mim é um testemunho daquilo que Deus fez em nossos dias. E nós cremos de todo o coração que Jesus Cristo é o mesmo. Aqui está escrito em cima. Jesus Cristo é o mesmo. Glória e louvor também nessa manhã. Cremos nisso. Queremos vivenciar isto. Queremos que o Senhor revele a sua presença através de atuar sobrenatural no nosso meio. Não estamos aqui por isto reunidos, irmãos e irmãs. Ontem nós ouvimos, como o irmão Branham repetidamente disse, se vocês crerem, tudo é possível. Cremos nesta manhã? Cremos de todo o coração? Cremos em todas as promessas de Deus, que são sim e amém? Assim está escrito, para a glorificação de Deus, através de nós. Através de nós. O Senhor quer cumprir as suas promessas. Ele não quer que somente falemos disso. Ele quer cumpri-las em você e em mim. Cremos nisso? Estamos concordando com isto, assim como ouvimos ontem à noite? Que o Senhor possa chegar ao seu direito, que Ele possa utilizar o nosso irmão, o ungir, e que a unção possa vir sobre todos nós. Eu estou certo que o Senhor está presente para nos ajudar. Vamos nos levantar. Ó, misericordioso Deus, também nesta hora da manhã, nós nos reunimos diante da Tua face e Te falamos muito obrigado de coração por Sua fidelidade e graça. E louvamos o Seu maravilhoso nome, porque também no nosso tempo colocastes um testemunho, ó Senhor. Nós Te agradecemos já por teres falado conosco ontem à noite. Para mim falaste, e creio também para todos nós. E nós sabemos que a Tua palavra é a verdade. E como ouvimos agora há pouco, a verdade vos libertará de todas as coisas que pertencem a esse mundo, ó Senhor, e nos coloca no mundo celestial. Graças seja a Ti por isto, por teres mostrado graça e mostras graça. Ó, meu Deus, tem misericórdia. Mais uma vez seja dada gratidão a Ti por Tu, ó Senhores, Senhor, nos teres deixado um testemunho e dá testemunho que Tu és o mesmo. Tu não mudaste, ó Senhor. Tu és hoje, estás no nosso meio. Estás aqui, ó Senhor, e em todos os lugares onde o Teu povo está olhando para Ti, ao vivo e único verdadeiro Deus, além do qual não há outro, e não há e não será mencionado nenhum outro nome, a não ser aquele que foi mencionado, nosso Senhor Jesus Cristo. Graças seja a Ti por isto, Senhor. Por favor, abençoe nessa manhã aqui, e como foi dito, em todos os lugares onde o Seu povo está ouvindo e vendo, está conectado, meu Deus, não nós, ó Senhor, somos não uma pessoa, mas Tu és o Teu Espírito que atua em todos os lugares e pessoas ainda vêm a Ti ao vivo. Também nós, nesta hora, chegamos a Ti e Te pedimos, para aqueles que colocaram pedidos, Senhor, ó Senhor, dá graça. Nosso irmão me disse, a sua esposa está enferma. Ó, abençoa ele, Senhor Jesus. Fortifica e nos fortifica a todos na fé, Senhor Jesus Cristo. e multiplica-o, para que o teu nome seja glorificado, glória e louvor seja trazido a ti. E por favor, como já foi orado e mencionado, meu Deus, dá-nos a tua palavra, dá graça àquele que falará, e nos dá graça para ouvirmos e recebermos, para que tu sejas glorificado, o único e verdadeiro e fiel Deus, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Agora há uma bênção de crianças que foi desejada. Nós pedimos, vamos cantar o coro Somente Crê, pedimos que os pais venham com... Amado Senhor, eterno fiel Deus, Tu deste aos nossos irmãos uma criança saudável, uma Ruth. Ó Deus, que ela possa ser como Ruth na Bíblia, consagrada totalmente a Ti, totalmente dada a Ti. Nós a consagramos a Ti e nós abençoamos. Abençoamos no nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Abençoe toda a família. Todos são consagrados a Ti para o tempo e para a eternidade. No santo nome de Jesus. Amém. Amém. Agradeçam ao Senhor. Deus os abençoe. Amém. Temos aqui a Noemi. Amado Senhor, eterno fiel Deus, nós te consagramos, Noemi, tem misericórdia, que ela possa ser como Naomi na Bíblia, ó Senhor, totalmente dada a Ti, consagrada a Deus, abençoe toda a família, esteja com eles, consagramos a todos, papai, mamãe e a filha, todos são consagrados a Ti para o tempo e para a eternidade, no santo nome de Jesus, amém. 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 O Senhor convosco. Amém. Já se já. Nós podemos nos sentar todos. Glória e louvor seja ao Senhor. Nós já ouvimos a pregação, é simplesmente poderoso. Não podemos outra coisa a não ser, e nós podemos e devemos sempre ir ao núcleo. E este é o nosso amado Senhor e Redentor. O seu santo e precioso sangue, a sua santa e preciosa palavra, e tudo atua junto nos crentes. E vocês sabem precisamente, em Levítico capítulo 17, a vida está no sangue, a vida divina estava no sangue do Redentor, e por isto o seu sangue foi trazido como sacrifício, por isto ele deu a sua vida por nós, para que na multidão comprada pelo seu sangue, a sua vida pudesse ser revelada. Oh, quão gratos podemos ser que também todas as verdades bíblicas estão fundamentadas biblicamente e que não somente cremos geralmente, mas cremos como a Escritura disse, para mim é algo tão precioso e valoroso. Crido é em todas as igrejas cristãs e congregações, mas quem crê como a Escritura diz, quem crê como a Escritura diz, nós lemos o que o Senhor, o que Ele disse aos crentes daquela época, e o mesmo Ele nos fala nesse tempo, antes de passarmos para a contemplação da palavra. Deixe-me, pelo menos brevemente, passar as saudações via e-mail. Muitos telefonaram. Eu sequer havia chegado ao lar. Veio primeiro o telefonema da América do Sul, e o irmão e a irmã, então, vieram ao telefone, simplesmente dominados, e disseram, nós ouvimos tudo e vimos tudo, simplesmente graça também que é transmitido. E aqui temos mais uma vez as saudações de ontem. E um irmão aqui fala da Nova Zelândia, o irmão Anderson, diga ao irmão que traduz para o inglês, que ele fala um inglês tão bom, diga para ele. Hoje, nós falaremos a todos os tradutores. 12 tradutores estão sentados, e vocês podem imaginar quão difícil e trabalhoso é traduzir espontaneamente ou encontrar as palavras corretas, e isto em uma outra língua, passar isso a uma outra língua, aquilo o que é dito na língua alemã. Mas Deus deu, abençoou todos os nossos irmãos e a todos deu graça para que possam passar isso adiante. Então temos saudações do Tartaquistão, da Moldávia, da Bulgária, da Armênia, saudações do irmão Xavier, saudações da Suécia, saudações de Kovetsi, saudações do Burundi, saudações do irmão Mutika, saudações de Abidjan, saudações de Lyon, saudações de Likasi, saudações do irmão Valentim, saudações do irmão Patrick, saudações do irmão Jean, saudações de Brazzaville, mais uma vez saudações da igreja de Brazzaville, saudações do irmão Rashad, saudações do irmão Amalek, saudações do irmão Lucian de Viena, saudações do irmão Japi de Abidjan, saudações do irmão Elisha da Bolívia, mais uma vez saudações da Bolívia, e mais uma vez saudações do irmão Mashi da Índia, e mais uma vez de Kovetsi, e mais uma vez de Goma, e ainda uma da Romênia. Nós somos simplesmente gratos de coração que todos, sobre todo mundo, ouvem e podem ver. São as primeiras reuniões neste ano, e fizemos uma retrospectiva sobre aquilo que Deus já fez, e olhamos para frente para aquilo o que Ele ainda fará. Nós podemos, por gratidão, testemunhar que carregamos a palavra com veracidade e nós olhamos nos 49 anos, acima de 8 mil pregações que foram feitas em mais de 600 cidades, em 144 países, simplesmente um privilégio que jamais houve sobre a Terra. Também não havia, haviam as possibilidades que temos hoje. O irmão Branham, no total, ele visitou 15 países, em 12 ele pregou, mas ainda hoje, todas as pregações podem ser ouvidas, sejam em Karlsruhe, que foram feitas em Karlsruhe, seja que elas foram feitas em Zurique, ou que foram feitas em Lausanne. Todas as pregações, só precisamos apertar algumas teclas, então podemos ouvir todas as pregações, e especialmente os cultos de cura, podemos vivenciar. Vocês sabem, se tornamos testemunhas com os próprios olhos, como cegos de nascença puderam ver, como pessoas a partir das suas macas se levantaram e então caminharam para fora. Se vivenciamos, vimos isso pessoalmente, então podemos dar testemunho disto. Também o fato divino que o irmão Branham, como um homem enviado por Deus, teve que vir com a mensagem, com o último chamado que agora está sendo passado a todo mundo, por todo mundo. Também isso já dissemos. Nós estamos agora ligados com crentes em 172 países e a quem não podemos alcançar, então outros alcançam a eles nesses países, e somos simplesmente gratos que também através disso se cumpre que o Evangelho, o eternamente válido Evangelho, será pregado a toda a criação, todos os povos e nações, e povos e línguas. Então, nosso Senhor diz, então virá o fim. E se olhamos dentro do mundo, sem tomarmos muito tempo, mas nós vemos, de fato, como tudo está caminhando para o fim. A unificação das religiões, das igrejas, a unificação, vemos todas as fotos, independentemente, e como dito, eu não quero entrar em detalhes, mas vemos como tudo está tomando seu caminho. Sim, podemos ver as fotos aqui, seja Abbas e o Papa, ou quem quer que o Papa simplesmente está com o papel principal, e ele é a única pessoa com os quais, onde todos encontram uma casa, e também a Igreja Romana, e também isso pode ser dito uma vez, o ano de 2017 será um ano especial. Então, a reforma religiosa deve, de uma vez por todas, voltar de volta ao colo da Igreja Mãe, seja políticos, sejam pessoas da religião. Um disse que Cristo disse que nós todos devemos ser um, e não somos, mas agora vem essa união. Então, essa ferida mortal está sendo curada, todos voltam ao colo da Igreja Mãe, e exatamente nesse ponto vem a mensagem: vós, povo meu, saí do meio deles, separai-vos, para que não tenhais parte nos seus juízos. Esse é de fato o período mais importante, o tempo mais importante na história da Igreja Neotestamentária. E nós falamos repetidamente, Deus nos deixou encontrar a graça, nos deixou encontrar a graça. E por favor, lembre-se da palavra graça, pensem nela. Como começou? Como começou? O anjo Gabriel veio a Maria e disse, você encontrou graça diante de Deus. Lucas 1, você encontrou graça diante de Deus. Porque ela creu a promessa que lhe havia sido dada e em ligação com a promessa que ela creu, ela encontrou graça diante de Deus e a palavra se tornou carne. Como você encontra e como eu encontro graça diante de Deus no momento onde cremos nas promessas de Deus, então vem o Espírito de Deus sobre nós e nós ouvimos a palavra de Deus e aceitamos em nossos corações, e então são pelo Espírito, por Deus, nos são reveladas, de fato, é realidade divina, não fantasia, mas realidade divina. As promessas para o nosso tempo se cumprem precisamente como na primeira vinda do nosso amado Senhor e Redentor. Não podemos deixar de saudar de todo o coração todos os irmãos, principalmente todos os irmãos servidores, dar as boas-vindas. Hoje, após muito tempo, temos também o irmão Nobel Gill aqui do Paquistão, agora na Inglaterra, e nós queremos, onde ele está, por favor, levanta-se. Deus te abençoe. Um homem que eu conheci em 1970, nas montanhas do Paquistão, e Deus abriu seu coração, e também todos os outros irmãos, seja da Angola, onde quer que vocês, de onde quer que vocês sejam, levante quem está de visita dos irmãos servidores. Deus os abençoe no nosso meio. Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe, amém. De fato, somos por todos irmãos servidores. Amados, digam vocês mesmos, eu não posso estar em todos os lugares, o irmão Borg, o irmão Schmidt também não, mas nossos irmãos estão nos diversos países e línguas para passar adiante o que Deus nos confiou por sua graça. Assim somos gratos que encontramos também cumprimento, que o alimento é passado adiante e, de fato, é repartido. A verdadeira e clara palavra de Deus, sem objeção, não existe uma passagem bíblica sobre a qual ainda precisaria ser discutido. Deus, de fato, cuidou de tudo. E no momento, quando fala conosco, como contemplamos ontem, se nos aproximamos da Arca do Concerto, quando sabemos Ele fechou uma nova aliança conosco, então nós ouvimos a Ele, então ouvimos as palavras e elas nos são reveladas. Então a palavra de Deus se torna Espírito e vida. 109 vezes o nosso Senhor se referiu ao Velho Testamento e disse, está escrito no tempo do nosso Senhor e no tempo dos apóstolos, o Novo Testamento sequer estava escrito ainda. Então, os quatro evangelistas escreveram, e então Paulo, então Pedro, eles escreveram, mas Paulo e Pedro, eles podiam somente pregar a partir do Velho Testamento, o Novo sequer estava ainda à disposição. E se hoje nós pregamos a palavra, então nós vamos sempre do Velho ao Novo, do Novo ao Velho, e vemos a harmonia e podemos repetidamente dizer, está escrito, ou como nosso Senhor também disse, como a Escritura diz, como a Escritura diz. E a Escritura foi o Velho Testamento, no Velho Testamento foi dito tudo que faz parte do conselho de Deus. O profeta Isaías, nos 66 capítulos, de fato, até falou do novo céu e da nova terra, ele escreveu. Mas graças seja a Deus que temos ambos, o Velho e o Novo Testamento. No Novo Testamento, temos tudo o que foi dito à igreja, o que teve que ser dito, não somente o que Deus definiu no seu plano de salvação, mas aquilo que foi dito à igreja, e nós temos as sete cartas enviadas, e temos todas as cartas dos apóstolos, onde foi colocado biblicamente como a igreja foi fundada, o que o Senhor deu à igreja, quais ensinamentos, onde de fato foi colocado o fundamento, e Paulo pôde dizer, eu, como um sábio construtor, coloquei o fundamento em vós, um homem enviado por Deus com uma missão para a igreja do novo pacto. Deixe-me ler algumas passagens bíblicas e, se Deus quiser, falar brevemente algo sobre elas, começando com o Salmo, como Salmo 50, nós já mencionamos essas passagens aqui algumas vezes. Salmo 50, versículos 5 e 6. Congregai os meus santos. Congregai o meu povo, aqueles que fizeram comigo um concerto com sacrifícios. E no momento onde aconteceu a reunião, se cumpriu, versículo 6, e os céus anunciarão a sua justiça, pois Deus mesmo é o juiz. Reúna o meu povo, os meus santos, que fecharam um pacto comigo, confirmaram no sacrifício. Então, os céus anunciaram a sua justiça, pois Deus mesmo é o que fala conosco, Deus mesmo é que julga. E o nosso Senhor pode dizer, não eu julgo, mas a palavra que eu falei a vocês naquele dia será o juiz. Então temos também aqueles que simplesmente já caíram, que estão fora desde o princípio até o fim, no Salmo 58, versículo 4 e 5, Salmo 58, versículo 4 e 5. Tem veneno semelhante, versículo 3, alienam-se os ímpios desde a madre, andam errados desde que nasceram, proferindo mentiras. Quem passa mentiras adiante cai no erro, independentemente quem seja, onde more e como chame. E então, no versículo 5, o versículo 4, tem veneno semelhante ao veneno da serpente, são como a víbora surda que tem tapados os seus ouvidos. Há pessoas que, com as quais se pode falar, mas não adianta nada, elas não ouvem, elas têm os seus olhos, os seus ouvidos tapados. Irmãos e irmãs, que nos foi de fato ajudado, e eu posso dizer isso diante da face de Deus, em toda a minha vida, eu sequer fiz uma calúnia sobre um irmão, seja verbalmente ou em forma escrita. Eu somente preguei as verdades, partilhei as verdades bíblicas, mas jamais mencionei um irmão com nome. Simplesmente deixei tudo com Deus, e somente quem crê a palavra, neste ela pode cumprir aquilo para o qual foi enviada. E nós temos nas sete cartas de envio, em Apocalipse 2 e 3, nós temos sempre o alerta: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E este é o poderoso, que Deus abriu os nossos ouvidos, os nossos corações, que demos ouvidos, podemos dar ouvido a Ele, e que cada palavra, podemos crer cada palavra e cada promessa e vivenciar como tudo se cumpriu. Paulo escreveu na carta aos Gálatas algumas coisas. Deixa-me ler esses dois versículos. Gálatas capítulo 1, aqui nós temos o testemunho do homem de Deus. Gálatas capítulo 1, primeiramente, versículo 3, Gálatas 1, versículo 3, graça e paz da parte de Deus Pai e da de nosso Senhor Jesus Cristo. Talvez aqui a consideração, irmãos e irmãs, em todo o Velho Testamento, jamais foi separado 6.356 vezes está escrito no Velho Testamento: Deus o Senhor, Deus o Senhor, Deus o Senhor. No Novo Testamento está Deus e o Senhor, porque o Deus invisível se revelou visivelmente. E no Novo Testamento, nós temos Deus e Ele como Pai, nós temos o Senhor e Ele como Filho. Mas o Pai está no Filho revelado, o mesmo, um e o mesmo Deus. Só existe um único Deus. Mas talvez é assim o que para mim é tão precioso. Quando leio a Santa Escritura, especialmente a revelação de Deus em Jesus Cristo, nosso Senhor. Mas aqui, o realce eu queria fazer no nome do Senhor, colocar o versículo 10. Ontem nós contemplamos a palavra, que todos que ouviram ao Senhor em Lucas 4, que concordaram, tinham concordância com aquilo que havia sido lido e dito. No versículo 10, em Gálatas 1, está escrito: porque persuado eu agora a homens ou a Deus? Ou a Deus? Nós não buscamos aceitação de pessoas, nós buscamos a concordância com Deus. E adiante, ou procuro agradar a homens, isso não dá. Ou nós, a boa vontade de Deus está sobre nós e nós pregamos aquilo, o que é agradável a Deus. Como nós podemos ser agradáveis aos homens e a Deus? Isso não é possível. E Paulo diz aqui: se tivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Nós não podemos, os pregadores nas diversas igrejas e direções de fé, nós não podemos dar razão a eles. Nós não podemos assumir a nenhuma de suas doutrinas. Nós temos simplesmente a concordância com Deus e estamos de acordo com cada palavra de Deus e somos gratos que o Senhor de fato guiou de tal forma no nosso tempo. Vamos realçar a graça mais uma vez. Graça, encontrar graça diante de Deus. Quem encontra, quem sempre ouve o chamado do Senhor e crê na promessa de coração, e isso também faz parte, a promessa que Deus enviaria um profeta antes que viesse o grande e terrível dia do Senhor. Irmãos e irmãs, o que para mim e para ti tudo significa a outros não significa absolutamente nada. E nisto vemos a diferença entre aqueles que creem a Deus e aqueles que não creem a Deus. E se vocês observaram, em Lucas 4, o Senhor, ele deixou o texto fora de Isaías 61, vocês podem ler isso. Isso também se tornou precioso para mim, que no Novo Testamento, de fato, somente um meio versículo foi citado, porque esse meio versículo, de fato, valia naquele tempo e encontrou seu cumprimento, e a outra metade encontrará ainda cumprimento, quando o tempo tiver chegado. Em Isaías 61, nós não lemos somente do dia da graça, mas do dia do juízo. Aqui está escrito, Isaías 61, diretamente no mesmo versículo, versículo 2, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus. E o nosso Senhor somente leu a parte que se referia ao dia da graça, ao dia da salvação. Do dia da vingança, ele não pôde ler, porque naquela época ainda não estava para acontecer. Por isto, eu digo mais uma vez, assim como Deus, nesse tempo, nos guia dentro da sua palavra, isso jamais houve sobre a terra. Mas este é o tempo da revelação divina. Este é o tempo onde, de fato, quando de fato recebemos o acesso ao lugar santíssimo. E se ainda quisermos ler isso após, nas passagens bíblicas de ontem à noite, lá a cortina, o véu entre o lugar santíssimo e o lugar santo, e no Novo Testamento, em Mateus 27, e o véu se rasgou de cima para baixo. E então Paulo prossegue em suas cartas, ele explica que a culpa foi tirada e a parede de separação foi retirada, e que nós fomos trazidos de volta a Deus pelo poder do sangue que por nós foi derramado. É simplesmente todo-poderoso quando pensamos como o Espírito de Deus guiou todas as coisas. Já na primeira pregação, em Atos Apóstolos 2, Pedro citou a palavra de Joel 3, quem chamar o nome do Senhor será salvo, e em Joel está, pois haverá uma salvação em Jerusalém e no Monte Sião. Aquilo com Jerusalém e Monte Sião, Pedro não repetiu, isto ainda é futuro, senão todos nós teríamos que ir a Jerusalém, ao Monte Sião. Oh, quão misericordioso é Deus, quão maravilhoso e quão precisa é a guiação do Espírito Santo. Até o que está no profeta Isaías, no capítulo 9, somente a primeira parte se cumpriu. Isaías, capítulo 9, aqui está no versículo Isaías 9, versículos 5 e 6. Porque não é... Versículo 6. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. E agora vem a segunda promessa que ainda está para se cumprir, que ainda não se cumpriu, mas irá se cumprir. Vocês podem ler no versículo 7, em Isaías 9, do incremento desse principado e da paz não haverá fim sobre o trono de Davi e no seu reino, para o firmar e o fortificar em juízo e em justiça. Desde agora, para sempre, o zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Ele fará isto quando o tempo para isto tiver chegado, tudo no tempo correto. Na profecia bíblica, duas coisas podem estar escritas num único versículo. Até no Novo Testamento, aqui nós lemos, e o seu principado de paz não terá fim sob o trono de Davi e no seu reino. Ainda ele não começou o reinado, mas em Lucas 1, nós temos o anúncio no nascimento do nosso Senhor, em Lucas capítulo 1, somente para mostrar a vocês, irmãos e irmãs, quão importante é que nós ordenemos as profecias bíblicas e deixemos e coloquemos tudo lá onde faz parte. Em Lucas capítulo 1, nós lemos no versículo 33, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Mas essa escritura ainda não se cumpriu, mas ela se cumprirá. E o irmão Alfred Bord já mencionou o Evangelho de João, capítulo 18, quando foi perguntado ao nosso Senhor, é você o rei? E a resposta foi sim, eu sou um rei. João 18, versículo 37, disse-lhe, pois, Pilatos, logo tu és rei? Jesus respondeu, tu dizes que eu sou rei, eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Alguma coisa vos chamou a atenção aqui? O que foi dito aqui? Não para entrar no reinado, mas para dar testemunho da verdade. Este é o período de tempo onde a verdade é trazida, foi colocada à luz do candelabro, a santa revelada palavra de Deus. Já naquela época ele era rei e permanece rei, mas o seu reino, ele cumprirá, entrará de acordo com Apocalipse 10, quando isto se cumprir, quando isso tivesse cumprido, o que está conectado a isso, tiver acontecido isso, o que está na Santa Escritura, Apocalipse 10, 12, versículo 10, e ouvi uma grande voz no céu que dizia, agora chegada está a salvação e a força e o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo. Porque já o acusador de nossos irmãos é derribado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. Virá o momento, mas este é o período de tempo da graça, onde o nosso Senhor dá testemunho da verdade. Ele deu testemunho da verdade e ainda dá. E nós, nos guia em toda a verdade pela graça, pois Ele tem que trazer a sua igreja ao aperfeiçoamento. Por isto, tudo acontecerá assim como foi predito. Até Malaquias 3, versículo 1, tem duas coisas no seu contexto. Uma coisa, vejam, eu envio o meu mensageiro diante de mim para que prepare o caminho diante de mim. A segunda parte se cumpre quando aquilo que em Apocalipse 10 está escrito, o Senhor, como anjo do pacto, quando ele descer, mas nesse momento o templo já estará novamente edificado, pois assim está escrito em Malaquias 3, versículo 1, segunda parte, e ao seu anjo, o Senhor, e ao seu templo, o Senhor virá, o anjo do pacto virá sem falta. Um versículo e duas coisas que estão totalmente separadas e têm diferentes cumprimentos. Por isto, a segunda parte, sequer está em Mateus, ou em Marcos, ou em Lucas, não foi mencionado. Somente a primeira parte. Também em Mateus, no capítulo 11, o nosso Senhor somente se referiu à primeira parte e disse, esse é o homem através do qual a palavra se cumpriu, veja, eu vos envio o meu mensageiro diante de mim. Irmãos e irmãs, alegrem-se no Senhor, nosso Deus, pela grande graça que nós podemos compartilhar a palavra da verdade corretamente, que de fato o Espírito da verdade nos guia em toda a verdade. E da mesma forma, temos que dizer em amor. Nós não somente ouvimos uma mensagem sobre a qual pode-se discutir qual foi o núcleo das pregações do irmão Branham. Jesus Cristo, o crucificado, o mesmo ontem, hoje e eternamente, e que voltará para nos levar ao lar. E em ligação com isto, irmãos e irmãs, nós temos que, podemos pregar o pleno evangelho. Nós temos que dizer às pessoas o que o nosso Senhor disse em João 3. Vocês têm que ser nascidos de novo, senão não poderão ver o reino de Deus. Nós temos que dizer isso às pessoas, e nós temos que também tornar muito claro a eles que não é teoria, mas realidade divina. Isto Pedro explicou em 1 Pedro, no capítulo 1, no versículo 23, nascido de novo pela semente que permanece para sempre, semente da palavra de Deus. Isso tem que ser ressaltado para o perdão dos pecados. Basta o sangue do Cordeiro, o sangue do Cordeiro nos reconciliação, perdão. E Paulo, especialmente em 2 Coríntios, no capítulo 5, ele ressaltou e disse: nós falamos a vocês em lugar de Cristo e vos dizemos: deixai-vos reconciliar com Deus. A reconciliação é o começo. Que pregamos o perdão dos pecados, dizemos às pessoas: Deus esteve em Cristo e reconciliou o mundo consigo mesmo. Mas tem que ser aceitado isso, aceito isto. Nós ouvimos na introdução: tantos quantos creram nele. Irmãos e irmãs, eu não quero ter sangue em minhas mãos, eu quero com vocês todos ser arrebatado. Eu quero que todos, também todos novos que vieram, todos os jovens, e também vocês jovens, se vocês não podem vencer as vossas dificuldades, então vão a irmãos no Senhor que tem experiência. Vocês podem falar juntos, vocês podem orar juntos. Jamais a juventude foi colocada a tantas coisas como no nosso tempo, e nós precisamos do Senhor. Nós precisamos de servidores com plena autoridade da palavra de Deus, para que oremos uns para os outros também no nome do Senhor. Nós possamos soltar quem está amarrado, não pode se libertar a si mesmo, ele precisa ser liberto. E o Senhor veio para soltar os amarrados, para os libertar, para que não sejam escravizados pelo pecado. Eu sequer me conheço nisso, mas às vezes eu ouço como jovens pessoas com seus aparelhos, estão ocupados com seus aparelhos e simplesmente estão amarrados nisso até as noites para ver as coisas. Eu não sei o que pode ser visto lá, mas boa coisa não é, boa coisa não é. E vocês precisam de libertação, vocês precisam dos seus aparelhos para profissão, escola, mas não para serem escravizados. Não, dominem sobre as coisas, mas não deixem as coisas dominar sobre vocês. E se vocês necessitam de oração, venham e nós oraremos com vocês para que vocês sejam libertos. Para Deus tudo é possível, sim. Sim, nós temos que, de fato, dizer às pessoas, mais uma vez, a palavra do Evangelho de João, capítulo 3. Vocês têm, isso é um dever, uma ordem divina. Nós temos que, assim como nascemos nesse mundo, assim nós temos que ser nascidos no reino de Deus. E assim como é natural para a pessoa ter uma unificação e uma semente, assim a palavra de Deus a semente espiritual é que é semeada dentro de nós, e o Espírito de Deus vem sobre nós, como Ele veio sobre Maria. Então nós nos tornamos filhos e filhas de Deus, nascidos de novo pelo poder da ressurreição de Jesus dos mortos. As passagens bíblicas, nós já mencionamos aqui algumas vezes, seja Tiago 1, versículo 18, ou Pedro, 1 Pedro 1, versículo 23, nascido de novo pela semente eterna da palavra de Deus. Por que nós colocamos nesse lugar, sempre realçamos tudo, realçamos o sangue do Cordeiro, ao perdão, arrependimento, ao nascimento de novo? Sempre a palavra é a semente, e cada semente traz de acordo com a sua espécie. Assim já está em Gênesis, no primeiro capítulo. E se semeamos a pura semente da palavra, então é o trigo divino. E já João Batista pregou que o Senhor levará o trigo ao seu celeiro e o joio será queimado com fogo. Então, não somente falar da mensagem do tempo do fim, vivenciar a Deus pessoalmente, vivenciar a graça, o perdão, o renascimento pela graça, vivenciar. Então, o próximo passo, santifica-os na tua verdade, a tua palavra é a verdade. Com frequentemente, nós dissemos aqui, somente quem está na palavra, está na vontade de Deus. Quem não está na palavra, não pode estar na vontade de Deus. E por isso nós sentimos que a palavra passou por nós, e todos que são de Deus, todos que são nascidos de Deus, assim escreve o apóstolo João, ouvem as palavras de Deus. E em João 8, o nosso Senhor, Ele disse aos escribas, vocês não ouvem as minhas palavras, sequer estão no estado de ouvir o que eu tenho a vos dizer. E naturalmente ressaltou diretamente aonde pertencem e ordenou, e onde tem que ser ordenados. Assim, a pregação da palavra, especialmente o termo mensagem do fim, do tempo do fim, inclui tudo: o total perdão, reconciliação, graça e salvação, justificação através da fé em Jesus Cristo, nosso Senhor, do qual o João Batista disse, vejam, este é o Cordeiro de Deus que leva o pecado do mundo. E especialmente em Hebreus 9, como nos é explicado, que o nosso Senhor e Redentor, como sumo sacerdote, foi com seu próprio sangue no lugar Santíssimo Celestial. E o nosso Senhor, Ele pode ser tudo. Ele pode ser Cordeiro de Deus, Ele pode ser mediador, Ele pode ser advogado, Ele pode ser sumo sacerdote. E como lemos no Velho Testamento em Neemias, o Senhor, Ele pode se revelar na terra e deixar sua voz ecoar do céu. Deus, Ele é onipresente, irmãos e irmãs. Deixa-nos prezar o que Deus nos confiou, como naquela época Paulo, já que naquela época escreveu, eu quero apresentar a Cristo uma virgem pura. O que devemos dizer hoje? Por favor, atente para isso corretamente. Se lemos Romanos 1, só podemos aplicar isso ao mundo, nós todos sabemos, mas nós vivemos de fato em um tempo que é pior do que Sodoma e Gomorra. Mas os crentes, por favor, os crentes são renovados, têm nova vida recebida de Deus, simplesmente e retiraram o velho homem com tudo que faz parte disso e se tornaram uma nova pessoa. Eu não quero expressar aqui os termos, mas não há um sequer entre os verdadeiros crentes ao qual vale Romanos 1, pudesse sequer um único. A quem o Filho liberta, este está de fato liberto. E pela graça de nosso Deus, nos foi dado. Por isto, não somente mensagem do tempo do fim e falar teoricamente, eu creio que o irmão Branham foi enviado. Isso muitos creem no tempo atual. Mas quem voltou a Deus? Quem voltou de volta à palavra? Quem deixa a palavra falar consigo? Quem se deixa levar em concordância com Deus e com a palavra de Deus? Todos têm seus próprios ensinamentos, doutrinas que passam adiante. Vamos resumir o que hoje ou nas primeiras reuniões deste ano o que tínhamos a dizer. Deus fechou um novo pacto conosco, e como no Velho Testamento a palavra de Deus foi colocada na Arca do Concerto e o sangue foi aspergido na tampa da Arca do Concerto, e Deus deixou valer graça, não juízo, graça sobre nós. Então, nesse tempo, nós percebemos que tudo o que estava oculto foi revelado por Deus. Também isto já mencionamos ontem. Temos que pensar, lá há um homem de Deus nos Estados Unidos da América, e ele vê numa face, quando a rua onde você mora for alargada, quando vierem os tratores de subindo e descendo, quando a sua cerca estiver deitada no gramado, então terá chegado o tempo para você para se mudar para o Arizona, e sequer sabendo o que aconteceria. Sim. Então, um irmão Frank, em dezembro de 1962, faz a visita em Jeffersonville e vê, então, os tratores subindo e descendo, vê a cerca no gramado, às vezes. Eu sinto-me até um pouco mal. Eu era tão pobre e não tinha câmera fotográfica. Mas isso sequer me veio à mente, seja em Karlsruhe, em Texas ou Jeffersonville. Eu nunca fui repórter, mas eu sempre tenho um repórter bom, sim, qual seja da Bíblia. Mas de fato, é poderoso de ver isso com os próprios olhos e então ouvir o irmão Brana falar: eu tenho que agora fazer as malas, eu tenho que com a minha família me mudar para Tucson, Arizona, pela ordem do Senhor, como me foi mostrado numa visão. E pensamos em tudo isso, como Deus, ele guiou os passos, como ele guiou tudo e direcionou tudo, para que sem o próprio atuar pudesse ser testemunha com olhos e ouvidos. E então, esta vivência poderosa no Arizona, quando 7 poderosos trovões ecoaram e toda a terra lá foi mexida e rochas, pedras, então rolaram a montanha abaixo, e nesta nuvem sobrenatural os sete anjos. Irmão Branham disse, o sétimo falou comigo, tinha mais significado para mim que os outros seis, e para mim foi dito, volte a Jeffersonville, de volta para lá, porque a abertura dos sete selos está adiante. Se pensamos em tudo isso, é uma coisa de lermos que João, o apóstolo, esteve na ilha de Patmos e pôde escrever os 22 capítulos, e a ele foi dito que lhe foi mostrado aquilo, o que deveria ser partilhado com todos os servos. Também isso é muito importante, irmãos e irmãs, não foi somente a coisa de um homem, mas aquilo que Deus mostrou a um é para todos os determinado para todos os servos de Deus, também para nós nesse tempo. Assim está aqui em Apocalipse, no capítulo 1, no primeiro versículo, Apocalipse, revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos, plural, aos seus servos, as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo. Utilizou um servo para a todos os servos, a todos os servidores, passar adiante o que foi revelado a este um. E da mesma forma, aconteceu no ministério de Paulo, aconteceu no ministério do irmão Branham, o que Deus revelou a um dos seus servos é para todos os servos de Deus determinado, para que possam receber essa revelação e possam passar adiante isso, e assim ter acesso direto ao lugar santíssimo. Quem quiser ler isso no Velho Testamento, qual significado a Arca do Concerto tinha para Josué, antes dele atravessar o Jordão, a Arca do Concerto foi colocada nos ombros dos sacerdotes. Quando o templo foi reedificado, deveria ser reedificado, sobre Esra e Neemias, a Arca do Concerto era o ponto principal do que se tratava. Então se encontrou o fundamento original e se foi construído sobre isto. Da mesma forma é conosco nesse tempo. Nós encontramos o fundamento original pela graça. Não somente falamos da mensagem do tempo do fim, nós compreendemos que tudo que faz parte do plano de salvação do nosso Deus nos foi pregado. E quem é da verdade aceitará e receberá isso. Assim, somos gratos, especialmente pelo ministério do irmão Branham no nosso tempo. Nós não glorificamos nenhum homem. Nós nos agradecemos ao Todo-Poderoso Deus por aquilo que aconteceu no nosso tempo. E deixa-me falar isso mais uma vez com amor. O que Deus fez ontem pelo ministério do irmão Branham e o que nos foi passado ontem teve o seu tempo. Hoje é o nosso tempo. Não podemos ficarmos parados em ontem e falar o profeta. Nós temos que ver simplesmente como Deus guiou todas as coisas e direcionou tudo. Então chegamos ao final e dizemos, assim como ao irmão Branham, em 1933, no dia 11 de julho, foi dito, assim como João Batista foi enviado, antevindo a primeira vinda de Cristo, assim você será enviado com uma mensagem que antevirá a segunda vinda de Cristo. Deus tomou o mensageiro. Nós não fazemos uma dança ao redor do rebanho dourado, nós damos a honra a Deus. Nós pegamos a espada do Espírito, pregamos a palavra de Deus, e todos que são de Deus ouvem, creem e aceitam, e podem ordenar. Sem mensageiro, nós não teríamos mensagem. Mas Deus, Ele enviou o mensageiro para que nós tivéssemos a mensagem e pudéssemos carregar a todo mundo. Eu pessoalmente creio que nós estamos muito próximos do final, que não somente vivemos no tempo do fim, mas no fim do tempo do fim, e que o chamado para fora já está quase que praticamente terminado, que de fato os últimos, assim como são tirados como uma chama do fogo e são chamados, e eu quero colocar no coração de todos, não ter mais tempo para pensar, mas sim crer de coração. Isso foi de acordo com a palavra da Escritura. Hoje, quando ouvirdes a sua voz, vocês tiveram tempo suficiente para pensar. Agora chegou o momento para crer de coração, crer, consagrar nossas vidas a Deus, assim para que o selo e o preenchimento com o poder das alturas possa acontecer. Vamos, por favor, todo o caminho com Deus sobre arrependimento, fé, conversão, renovação, renascimento, preenchimento com o Espírito Santo até o selo para o glorioso dia da nossa libertação corporal. Isso eu posso dizer sob a autoridade da palavra de Deus. Isso eu posso confirmar. Lá onde Deus pôde fazer um começo, lá Ele também fará a conclusão. Permitam a Deus que Ele faça o começo. E se não fizeram isso, que seja hoje, que todos novos que vieram recebam a orientação divina na palavra, para então ser, dentro da palavra, santificados e finalmente vivenciarem o selo com o Espírito Santo. O Todo-Poderoso Deus, seja que nos tenha misericórdia de mim e de todos nós. Nós fechamos com o pensamento da graça com a qual nós começamos. O Novo Testamento, o Novo Pacto, começa como Maria foi dito a Maria: tu encontraste graça diante de Deus. E ela aceitou a promessa, e a palavra se tornou carne e morou entre nós. Se você e eu, se nós encontramos graça diante de Deus, nós aceitamos a palavra, e a palavra cumprirá aquilo para o qual foi enviada. Eu digo mais uma vez, se o começo ainda não foi feito, que seja hoje, que aconteça hoje. Hoje, quando ouvirdes a sua voz, então também se cumpre, como nós lemos ontem de Lucas 4, que o nosso Senhor pôde ressaltar, hoje essa escritura se cumpriu diante dos vossos olhos. e todos foram testemunhas e concordaram com isso. E Paulo escreveu, como também nós lemos, busco eu agradar a homens? Não. Agradar a Deus. Nós temos concordância interior com aquilo que Deus disse. Isso nos foi revelado. E podemos, na fé, caminhar adiante. Tudo nos foi dado. Novamente, a revelação da divindade sobre o batismo, simplesmente sobre tudo. Isso me vem agora, especialmente a divindade. Só existe um único Deus, de eternidade a eternidade. E esse Deus único se revelou, seja como Criador, Redentor, Rei, Juiz, o que quer que Ele é. Ele é tudo em tudo. E nós pertencemos a Ele. Nos tornamos filhos de Deus, filhos e filhas de Deus. Por favor, jamais duvidem, não duvidem mais, mas creiam de todo o coração. E a bênção, a plena bênção do Todo-Poderoso Deus descansará sobre todos que agora ouvem a última mensagem, que creem o último chamado, que saem de tudo que não está de acordo com Deus, com a palavra de Deus, e se tornam um com Deus o Senhor, em Jesus Cristo, nosso Senhor, nosso Redentor. A Ele seja a gratidão por aquilo que Ele fez ontem, e também isto nós já dissemos algumas vezes, o que Ele fez ontem, isto nos ligou com aquilo que Ele está fazendo hoje, e o que Ele faz hoje nos liga com aquilo que Ele, quando, se houver um amanhã, o que Ele fará. Simplesmente maravilhoso que nós, nesse tempo, podemos vivenciar o direcionamento do Espírito Santo e a introdução em todo o conselho de nosso Deus, de tal forma, tão direta, tão ciente, consciente, pela graça, podemos vivenciar. Também isso eu digo mais uma vez, tal tempo jamais houve sobre a terra. Permitam ainda que eu faça a consideração. Nos dias dos apóstolos, uns tinham as cartas que Paulo escreveu aos Coríntios, outros a carta que ele escreveu aos Romanos ou aos Gálatas. Nas igrejas locais haviam cartas e foram então lidas, seja as cartas de Pedro, seja a carta de Judas, todas as cartas foram lidas aqui e lá. Irmãos e irmãs, nós temos aqui tudo, cada carta, que seja Paulo para cá ou para lá, escreveu tudo. Aqui temos no resumo, neste santo livro, seja a gratidão dada a Deus por sua santa e preciosa palavra que Ele nos confiou e nos revelou. Aceitem na fé e agradeçam ao Senhor por isso. Amém. Vamos nos levantar para oração. E hoje nós permanecemos em adoração. E eu pedirei três vezes que será cantado. O irmão Ernst terá um hino e também o irmão Jean-Claude e também as duas irmãs. Vamos, com corações gratos, simplesmente usar o tempo, esse tempo agradável na presença de Deus, e aquilo que nós ouvimos, deixar ir aos nossos corações. Quem vem primeiro, por favor, venham. Quem vem primeiro para cantar, e nós permanecemos em oração, na adoração, nos aprofundamos. Talvez as duas irmãs primeiro, que saberão isso bem. Então vem também os outros e, em seguida, e juntos, nós nos alegraremos. Eu desejaria que em todas as línguas pudesse ser cantado, que todas as línguas pudessem ser entrar, mas talvez venha ainda, Deus sabe.
Noch ist die Zeit der Gnade, volle Erlösung da. An unsere Stelle büßte Jesus auf Golgatha. Zahllose Scharen eilen freudig der Heimat zu. Sie haben Heil gefunden, Frieden und Seelenruh. Dir Gottes Lamm sei Ehre, dein Opfer ist vollbracht. Von unserer Schuld und Sünde hast du uns frei gemacht. Wir sind dein Volk von Priestern, Könige in deinem Reich. Nirgends ein Name auf Erden ist verdient deinen gleich. Nun ist der Thron der Gnade mit Opferblut besprengt. Und der vergebenen Sünde Gott nimmer mehr gedenkt. Des Heilands Liebessonne guten und bösen scheint. Das Volk des neuen Bundes ist durch sein Blut vereint. Dir Gottes Lamm sei Ehre, dein Opfer ist vollbracht. Von unserer Schuld und Sünde hast du uns frei gemacht. Wir sind ein Volk von Priestern, Könige in deinem Reich. Nirgends ein Name auf Erden ist verdient deinem gleich. Kommst du verirrt und hilflos, für dich ist Rettung da. Was dir die Welt nicht bietet, findest du auf Golgatha. Frieden für Zweifelsfragen, Heilung für allen Schmerz, Kraft, um das Kreuz zu tragen, Liebe fürs leere Herz. Dir Gottes Lamm sei Ehre, dein Opfer ist vollbracht. Von unserer Schuld und Sünde hast du uns frei gemacht. Wir sind ein Volk von Priestern, Könige in deinem Reich. Nirgends ein Name auf Erden ist verdient deinem gleich. Dir Gottes Lamm sei Ehre, dein Opfer ist vollbracht. Von unserer Schuld und Sünde hast du uns frei gemacht. Wir sind ein Volk von Priestern, Könige in deinem Reich. Nirgends ein Name auf Erden ist verdient deinem Reich.
Amen.
Amém, obrigado. Para isso todos falamos amém. Por favor.
lass mich nimmer, Herr, von deiner Seite fliehen. Herr, ich suche, Herr, ich finde meine Ruhe nur in dir. Gib den Segen deinem Kind.
Não foi somente um hino, isso foi uma oração. Nós somos simplesmente gratos, de coração gratos. Vocês têm o hino de Maranata? Prezado irmão, querido irmão, venha assim.
Aleluia.
Amém. Obrigado, que Deus os abençoe. Sim, Maranata é conhecido por todos nós. Jesus vem, retornará. Nos atendam, nós esperamos por isso. Todos compreendemos que o Senhor, através da sua palavra, em amor, fala conosco, e agora especialmente ainda, um pedido. Temos irmãos e irmãs que querem, que consagraram suas vidas ao Senhor e se querem deixar batizar. Quem quer se deixar batizar? Um, dois. Alguém aqui ainda? Felipe batizou um, nós podemos batizar dois ou três. Então, diretamente após o culto a Deus, nós iremos ao batismo. Nós desejamos uns aos outros de coração as ricas bênçãos de Deus para todo o ano, enquanto o Senhor nos der. A agência de viagem perguntou se em maio teremos uma viagem a Israel. Eu ainda não sei. Se suficientes pessoas se registrarem, pode acontecer. Eu já estive 27 vezes em Israel. Eu não precisaria ainda mais viajar, mas por aqueles que ainda não estiveram lá, ou que querem ir mais uma vez lá, ou voar lá, eu então, se Deus quiser, voarei junto. Ainda um pedido, lembrem-se de mim em vossas orações, na sexta-feira, se Deus quiser, irei para o extremo oriente, especialmente Laos, Camboja, e se Deus quiser, também estaremos no Vietnã e Bangkok. E carregaremos a palavra do Senhor, carregaremos também em idade avançada. Deus, simplesmente dê graça, simplesmente graça. E se Deus der ainda graça adiante, estivermos ainda sobre a terra, em fevereiro virá o México e Cuba, e o que foi Jamaica e outros países na região. Simplesmente, de acordo com a palavra do Senhor, atuai até que eu venha, atuai enquanto é dia, porque a noite virá onde ninguém mais poderá atuar. E a palavra tem que ser pregada, as pessoas têm que ouvir. E Paulo disse, como alguém pode pregar sem ter sido enviado para isso? E então, quem deu fé, creu na nossa mensagem, e a quem o braço do Senhor foi revelado? E para isso, nós todos podemos simplesmente dizer a todos, a quem Deus agraciou, creem a palavra, aceitam e a recebem revelada. Assim como ouvimos a palavra de introdução, aquilo que o nosso Senhor disse aos crentes no princípio, Ele nos diz isso agora. Agora, só tenho uma pergunta. Vocês são gratos que o Senhor falou conosco assim? Louvado e glorificado seja o nosso Senhor a todos vocês, de todos os povos, línguas e nações, de toda a Europa. Deus abençoe, Ele abençoe em todo o mundo. Ele pode começar com a Nova Zelândia, onde cada dia tem o seu começo, e abençoar do raiar do sol até o seu pôr. E tão certo quanto a última mensagem está sendo carregada, quando o último tiver sido chamado para fora, então a porta se fechará. Eu digo isto mais uma vez, a pregação cumprirá aquilo para o qual Deus a enviou. Haverá uma noiva sem mancha e sem ruga, lavada no sangue do Cordeiro, santificada na palavra de Deus, selada com o Espírito Santo. Deus começou e Deus finalizará. Agora pedimos que o irmão Müller ainda venha para orar conosco. Por favor, nós somos gratos. Nós nos conhecemos desde 1968. Deus te abençoe. Sim, amado Senhor, eu quero de coração te agradecer por tua grande graça e por teu amor. Tu, nessas duas reuniões, nos abençoaste ricamente, Senhor, mas deixe-nos estar ciente daquele que muito recebe, muito é exigido, da graça, Senhor, para que a palavra que foi colocada em nós, para que nós possamos vivenciá-la, para a honra e glória do teu nome. Para isso, tu nos deste o teu Espírito como fiação, Senhor. Eu te agradeço de coração por isso. Glorificado seja o teu nome, é tua obra, e nós somos criados para a tua obra. Receba a glória, o louvor e a gratidão. Abençoe a todos que estão presentes aqui, Senhor. E quando partirmos, então vá com cada um, Senhor, te peço, e deixa ser uma luz em suas casas, uma bênção para a honra e glória do teu nome. E que você possa também fortificar o teu servo e dar graça a ele para cumprir plenamente para a tua boa vontade, a sua missão, Senhor. Nós te agradecemos, nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Amém. O Senhor dê isso. Temos o irmão Didier aqui. Venha simplesmente para uma oração. O irmão Arben está aqui. O irmão Arben, ele é o melhor tradutor do francês. Onde está o irmão Arben? Ele não está aqui. Então, ele está impedido. Somente orar. Senhor nosso Deus, nós somos gratos a Ti. É um dia que Tu fizeste para nós. Tu falaste de uma forma especial. Nós aceitamos e nós falamos, amém. Senhor, nós te damos testemunho pela graça que tu deste a essa geração. Tu enviaste a tua palavra da verdade e nós cremos. Nós fomos convencidos e nós somos preocupados por ela. Graças por esta graça. Honra, glória seja a ti. Como Maria também falamos, que seja tua vontade feita. Tu começaste e tu finalizarás. Tu és um Deus fiel que dá promessas e que as cumpre. Por isso que nosso coração é grato. Que tu possa abençoar cada um de nós, que possas nos guardar e proteger, porque nós esperamos o teu retorno e nós pedimos por tua bênção e que tu possas nos preparar para o momento. Honra seja a ti, honra e glória seja a ti, abençoa o teu servo. Ele tem um programa de viagem que tu possa guardar onde quer que ele vá.
Seigneur, pour nous, les prières, nous le soutenons et nous l'accompagnons.
Que é nossa oração que tu possa e nós apoiamos. Que o teu Espírito Santo possa estar atuante. E que o restante, e nós te agradecemos, o restante possa entrar. Honra seja a ti. Glória seja a ti para o tempo e para a eternidade. No nome de Jesus Cristo.
Amém.
Amém. Amém. Se alguém ainda quer orar em uma outra língua, agradecer, é simplesmente maravilhoso. E agora todos nós falamos a todos que ouviram mundialmente, que viram, que Deus os abençoe em todos os povos, línguas e nações. Nós somos muito gratos. A última mensagem, o último chamado, não somente termos ouvido isto, mas passamos adiante para que os últimos sejam chamados. A vocês agradeço por vossa fidelidade e, se Deus quiser, no primeiro fim de semana, em fevereiro, estaremos novamente aqui. E, se Deus quiser, tudo, se Deus quiser, nós também, a Sexta-feira Santa, estaremos novamente em Böblingen e no sábado e domingo em Krefeld. Tudo nós colocamos para o Senhor e Ele fará tudo bem. Este é o dia que o Senhor fez. Sim, há um coro, este é o dia. Vamos cantar ainda o coro. Este é o dia. Então o irmão Schmidt orará conosco. Grande Deus, nós te agradecemos por teres feito esse dia para nós, confirmado, abençoado, deste a tua palavra e nós te agradecemos, ó Senhor, que tu nos das graça para recebermos, aceitar e crer e trazer a honra ao teu nome, Senhor Jesus. Abençoa a todos. Em todos os lugares, Senhor, em todos os povos, todos os países e continentes, ó grande Deus, Tu és o mesmo aqui no presente e em todos os lugares onde o Teu povo está olhando para Ti. Tu estás presente. Nós te agradecemos e pedimos a Ti, Senhor, dá-nos graça. Dá graça àqueles que querem dar o testemunho, estão aptos e querem caminhar de acordo com a Tua palavra diante de Ti. Diante de Ti, diante daqueles que creem em Ti e que amam a Ti. Nós te agradecemos e pedimos, acompanhe a todos no caminho onde vão para casa. Dá graça, Senhor, e mantenha a Tua mão protetora. Nós te agradecemos por isso, no Teu precioso nome de Jesus Cristo. Amém. Que agora, o que quer se deixar batizar, que eles venham para a frente, para que possamos orar brevemente com vocês. Então, iremos ao batismo. Quem quer se deixar batizar, por favor, venha agora para a frente, para que possamos orar por vocês e pedir a Deus por graça, que Ele possa vos abençoar. Esteja com você. Irmão Helmut Miskis, venha você. Vem mais próximo. Todo-Poderoso Deus, Criador dos céus e da terra, nós chegamos diante do Teu trono da graça, no santo nome de Jesus Cristo. Te agradecemos já pelas ricas bênçãos que nós recebemos, também por esses dois jovens irmãos que querem dar testemunho diante de todos os nossos irmãos, que eles Te aceitaram como Seu Salvador pessoal. Senhor, que eles aceitaram o perdão, a reconciliação, Senhor. Abençoa, Senhor, esse batismo. Abençoa esses jovens irmãos. Guia-os, Senhor, em toda a verdade, Senhor. E deixe o Teu nome ser glorificado em todas as nossas vidas. A Ti seja gratidão e adoração por tudo trazido. No precioso nome de Jesus Cristo. Amém. Louvor. Todos digam amém.